É hora da gente conversar com a doutora Silvia Angélico.
Programação normal agora.
Programação normal, quadro Vida Pet. Hoje o tema é saúde renal dos pets. Boa tarde para a senhora doutora, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Tudo ótimo. Melhor agora, claro.
Ah, para a gente diz a mesma coisa aqui, viu? A gente gosta muito desse quadro, a gente espera a participação das pessoas, mas vamos iniciar o papo, porque as pessoas sempre ficam aqui instigadas pelo nosso papo, mandam perguntas. Vamos ver então que é um assunto muito importante, saúde renal dos pets, como a Stephanie falou. E doutora, para começar o nosso papo, me parece ser muito comum, né, a insuficiência renal nos pets, principalmente nos gatos, mas também nos cães mais velhinhos. Isso é uma impressão minha, é um mito, é uma verdade? O que a gente pode falar a respeito disso?
Vamos lá, Leandro. Bom, a insuficiência renal, que na verdade nós veterinários chamamos de doença renal crônica, ela é uma das enfermidades crônicas mais frequentes mesmo, especialmente, como você comentou, em animais mais velhinhos, mais idosos. Isso acaba acontecendo porque os animais, em relação a nós, eles têm menos néfrons, né, que são as células dos rins. Principalmente os gatos, eles têm menos néfrons ainda do que os cães. Então, o desgaste com o envelhecimento, com o passar da idade, acaba sendo muito mais avassalador. Mas, embora seja muito, muito mais comum as alterações renais crônicas em animais idosos, Leandro, pasme você que, infelizmente, elas podem acometer animais jovens também. Eu tenho alguns pacientes, não são nem tão poucos, que foram diagnosticados com antes de um ano de idade, tanto cães quanto gatos, com alterações renais que foram ou congênitas, ou seja, esses animais nasceram assim, com um defeitinho no rim, ou desenvolveram um problema renal em decorrência de alguma infecção ou de alguma toxicidade.
Doutora, que doenças podem afetar os rins? Que sinais o tutor deve estar atento para suspeitar de alguma alteração renal no bichinho?
Legal, Stephanie. Bom, os rins dos pets, eles podem ser acometidos pelos mesmos males que os nossos rins. Então, por exemplo, deposição de minerais, levando à criação e formação de cálculos, né, no rim. Você tem também os cistos renais, que nada são do que uma perda de tecido formando como se fosse uma bolinha de água dentro do tecido renal. O animal pode ser acometido por uma insuficiência renal aguda, que seria quando ele, por exemplo, tem uma leptospirose, aquela doença transmitida pela bactéria que está na urina do rato, ou se ele entra em contato com alguma substância muito tóxica ou tenha uma reação a alguma medicação. Pode ser também... Existe um verme que pode morar dentro do rim dos animais, isso é muito particular dos pets. O câncer no rim também pode acontecer. Os problemas por obstrução do fluxo urinário, ou seja, a urina não conseguir escoar do rim em direção à bexiga e acabar voltando para o rim, né? Então, tudo isso pode acontecer. E o tutor, ele precisa ficar atento, porque os sinais de que o rim não vai bem, eles são sutis. Não é nada tão marcante. Então, pode ser que o animal simplesmente não tenha um apetite tão previsível, que esse animal comece a vomitar, que a urina fique muito diluída, parecendo água, ou que esse animal comece a errar o lugar do xixi. Então, ao desconfiar, né, ao observar esses sintomas, tem que procurar o veterinário, que vai fazer uma série de exames, né? Ele vai pedir os clássicos, ureia, creatinina, fósforo, ultrassonografia, exame de urina, para investigar o que pode estar acontecendo.
Doutora, numa outra oportunidade, eu já te fiz uma pergunta bem parecida com essa, se não a mesma pergunta, né? Sobre os sachês, né, dos gatos, que eles adoram e tudo mais, mas dizem ter muito sódio e pode causar pedra nos rins. É verdade ou é mentira?
Olha, eu diria, Stephanie, que os sachês, até uns, sei lá, 15 anos atrás, não eram, em geral, a melhor opção de dieta, tanto para cães quanto para gatos. Mas, desde então, nós passamos a ter excelentes expoentes de dietas comerciais para cães e gatos em forma úmida, patê, sachê, etc. Né? E muitos desses produtos são alguns dos melhores dietas comerciais que a gente tem atualmente no mercado. Então, não tem um excesso de gordura, não tem um excesso de sódio, e essa água presente nesse alimento úmido faz um bem danado para a saúde renal e urinária dos nossos pets, principalmente para os gatos.
E agora há pouco, doutora, a senhora explicou para a gente, né, que a doença renal crônica, ela é mais comum na idade mais avançada, né? É possível, de alguma forma, reduzir o risco de um animal desenvolver essa doença renal crônica, sabendo disso?
Olha, existem, claro, fatores genéticos, existem algumas raças, tanto de cães quanto de gatos, que são mais predispostas a desenvolver problemas renais. Por exemplo, o gato persa tem uma doença renal que é muito comum nessa raça. Os cães, por exemplo, da raça Yorkshire Terrier, Schnauzer, Shih Tzu, com frequência têm questões renais. E o que nós podemos fazer é manter esses animais muito bem hidratados. Então, como a Stephanie muito bem lembrou, né, as dietas úmidas, tanto uma dieta caseira equilibrada direitinho, quanto uma dieta comercial de boa qualidade, tem bastante água, isso vai manter esse animal hidratado e acaba protegendo as vias urinárias e os rins diretamente. Também sempre, nunca utilizar medicação sem orientação e acompanhamento do médico veterinário, porque muitas medicações são nefrotóxicas, ou seja, podem condenar os rins precocemente. E um cuidado que cabe inteiramente aos tutores, o cuidado da boquinha, né? A escovação frequente dos dentes, que nós já abordamos em um outro quadro lá atrás. Então, ao cuidar da boca, a gente evita o acúmulo do tártaro, que são bactérias, nada mais são do que bactérias muito patogênicas, muito perigosas, que ficam ganhando a circulação e afetam principalmente coração e rins.
Adorei o termo boquinha, doutora. Tive um ataque de fofura aqui, fora do ar. Mas conta pra gente, a doença renal crônica, ela tem cura? O que, que a gente pode fazer?
Olha, cura não tem, Stephanie. Se a gente conseguisse fazer uma substituição do rim, né, fazer um transplante, nem assim teria uma cura, porque a gente sabe que o transplante vence, né? Mas teria um bom tempo aí que o animal teria para desfrutar de um órgão novo, vamos dizer assim, né? Mas não é uma realidade ainda na medicina veterinária do Brasil. Então, o que nós fazemos aqui é tentar diagnosticar o mais cedo possível a alteração renal. E aí, com base nisso, é feita uma prescrição dietética específica. Então, dietas com restrição de fósforo, de sódio, muitas vezes de proteína. Dependendo do estágio, para o animal se sentir melhor, a gente faz um sorinho subcutâneo ou na veia, a depender do posicionamento, obviamente, do veterinário. Medicamentos diversos, aí medicinas tanto complementares quanto tradicionais podem ajudar bastante. E assim o animal vai indo. O que eu vejo, Stephanie, é que não é uma doença que tem um prognóstico terrível, né? Se a gente pega lá no começo, o animal pode ter anos de vida com qualidade. Eu mesma tive uma cachorrinha que faleceu no ano passado, uma salsichinha, que viveu até os quase 17 anos e ela conviveu 3 anos com a doença e não foi a óbito por causa do problema renal. Ela teve uma complicação neurológica que não teve nada a ver com o rim. Então, se pegar no comecinho, o prognóstico não é tão tenebroso e o animal pode desfrutar de um tempo de vida bom.
Uhum. Entendido. E a hora que a senhora citou aqui a salsichinha, de novo, a Stephanie fez aquela cara de...
Foi triste dessa vez, né? Na vez da boquinha eu fiquei animada, mas dessa vez que... Eu tenho uma amiga que perdeu uma salsichinha há pouco tempo e era já idosa também, então eu lembrei e fiquei chateada.
Doutora, resumindo pra gente aqui, algum recado final pro tutor, alguma coisa que a senhora vai colocar também nas suas redes sociais?
Vamos lá, olha... Comentando um pouco a respeito da questão dos dentes que eu estava falando agora há pouco, né, Leandro? Eu acabei de colocar no meu Instagram do Cachorro Verde, né? Então entrem lá, pessoal, @ é Cachorro Verde, um post em que eu gravei um videozinho explicando como escovar os dentes dos gatos, porque dos cães todo mundo meio que já sabe, né? Apesar de também ter um pouco de preguiça ou dificuldade para fazer, às vezes o animal não deixa, mas do gato é especialmente interessante e curioso, né? E aí tem um videozinho meu ensinando lá como acostumar o seu gato com esse cuidado que é tão importante. Entrem lá no Instagram do Cachorro Verde.
Farei isso com certeza, doutora. Antes da gente se despedir, só quero tirar aqui uma curiosidade rapidinha, né? Já que a gente mencionou sua salsichinha, mencionei a da minha amiga também, como é na rotina do veterinário se despedir dos animaizinhos, assim, vocês ficam também mexidos, igual os donos?
Olha, a gente sofre muito, Stephanie, é um apego. Agora mesmo, eu estava passeando, recebi um WhatsApp de uma cliente que eu adoro de paixão, que acabou de perder a cachorrinha dela, uma bichon frisé. E aí, comecei a chorar na rua, porque pra gente que cuida, é como se fosse um pouquinho nosso também. É como se nós tivéssemos centenas, talvez milhares de cachorros e de gatos que a gente cuida e que a gente se apaixona, né, em alguma medida. Então, é sempre doloroso a gente fazer essa despedida. Não raro eu ligo pros clientes para comentar e fica as duas pessoas chorando no telefone.
É,
É assim.
Mas faz parte, né, da profissão e da vida, né?
Faz parte.
É isso. Obrigado por dividir isso com a gente, doutora. Muito obrigado por todas essas informações, como sempre, tirando aqui as nossas dúvidas. Um assunto muito importante como esse, né, para tutores de cães mais idosos ou não, de gatos também. Muito obrigado, boa tarde, até semana que vem.
Obrigada, pessoal. Foi um prazer, como sempre. E, Stephanie, nossas duas salsichinhas estão brincando no céu.
Com certeza. É. Muito obrigada, doutora. Até semana que vem.
Até.